Bola branca. Tertúlia Bola Branca.
Viva, aqui estamos para mais uma tertúlia Bola Branca. Em cima da mesa estará, como não podia deixar de ser, o Mundial de Clubes. Mais uma novidade no futebol planetário. Este torneio, que é uma evolução do que acontece desde 2000, joga-se agora, junta agora 32 clubes e é realmente mundial. O Porto e o Benfica são os representantes de Portugal. Neste programa temos, como habitualmente, Rui Miguel Tovar. Bem-vindo, Rui. O comentador da Renascença, Afonso Cabral. E Rui Pedro Silva, um jornalista que é membro do Matraquilhos, um podcast com muitíssima memória, nostalgia e com muita coisa saudável para ouvir. Eu sou o Hugo Tavares da Silva. Bom, vamos já ao futebol na relva, para depois ir ao futebol mais burocrático e polémico, se calhar. Rui Pedro Silva, bem-vindo. Que notas é que tiraste do Porto-Palmeiras? Acabou empatado. Foi jogado no MetLife Stadium, o palco da final do Mundial 2026. Teve mais ou menos 40 mil lugares vazios. Mas é um detalhe só.
É um estádio grande também.
É verdade.
Acima de tudo, eu estava curioso para saber se era um jogo de pré-época ou se era um jogo de final de época escutado. E a verdade é que em relação ao 11 que terminou a época, só há uma novidade, o Gabriel Veiga, e pareceu-me que mais do que um jogo de pré-época foi de fim de época, de facto. E ao mesmo tempo, parece que é já a quarta pré-época que o Anselmi está a fazer, e não sei se viu necessariamente muitas melhorias em relação ao período em que ele, desde o início, implementar um sistema novo não é fácil. Continua a ser muitas dificuldades, sobretudo na transição ofensiva, a sair a jogar. O Alan Varela não esteve bem e acho que, um pouco a brincar, as prioridades do Foco do Porto neste mercado devem ser central, porque a jogar neste sistema e com centrais que não saibam jogar e com o Alan Varela não conseguir dar muito, não vai ser fácil.
Certo. Afonso Cabral, deixo para ti a estreia do Gabriel Veiga. Podemos olhar mais para o médio espanhol, para a primeira vez, com a camisola do Porto. O que é que achaste da exibição do médio? É o sócio ideal para o Alan Varela? Falta ali alguma coisa?
Durou 30 minutos, acho que esse é o primeiro reparo que eu faço, vê-se que não está bem fisicamente, mas é um upgrade grande em relação não só ao Eustáquio, como também o Fábio Vera foi testado ali várias vezes nas últimas jornadas do campeonato. Mas é cedo ainda para perceber o que é que pode oferecer, ou seja, vê-se que é um jogador que a nível de qualidade dá mais ao jogo, é um 8 puro, tem capacidade de chegar à área, mas também não se esquiva no momento defensivo, mas ainda me parece um bocadinho cedo para ver quais é que são os upgrades reais que pode dar a esta equipa do Porto. Não, ou seja, digo isto porque estava um bocado aqui na linha do Rui, ou seja, os problemas parece que o Gabriel não conseguiu, e também era difícil em tão pouco tempo, resolver os problemas do Porto no jogo. E eu aqui, o Rui falou nos problemas de transição ofensiva, eu acrescentava um para mim que se calhar é talvez ainda mais grave, que é o da transição defensiva. Ou seja, o Porto continua a colocar muitas unidades a construir perto da zona da bola, mas depois quando perde a bola, parece que não sabe bem o que é que há de fazer, e o Palmeiras conseguiu criar ali duas ou três vezes situações de 2-2, 3-3, muitas vezes a lançar os extremos em profundidade e os centrais do Porto muitas vezes perdidos. E aí eu também acho que o Gabriel Veiga, neste caso mais particular, também não conseguiu ainda perceber muito bem qual é que é o seu espaço nesse momento do jogo, porque o próprio Alan Varela, que já o devia conhecer e já o devia saber esse espaço, também não foi o melhor parceiro no jogo de ontem. Jogando contra uma equipa, só terminando, do Palmeiras, que faz da sua vida quase maioritariamente esses momentos de transição ofensiva, é muito forte nesse momento, é muito, muito, muito agressivo a atacar a baliza. O Porto ainda expôs mais, na minha opinião, essas dificuldades já vinha sentido ao longo da temporada.
E o jogo, o que é que te pareceu? Hoje no site da Renascença nós temos o Francisco Sousa a escrever que este Porto não apresenta muita evolução desde que o Anselmi chegou.
Concordo.
Em janeiro. O que é que o argentino está a tentar montar? Com bola parece às vezes muito desgarrado, não é? Chegam poucos à frente, rápido.
É difícil porque o Anselmi veio romper com tudo aquilo que o Vítor Bruno tinha feito anteriormente, a nível de ideia de jogo, de modelo, mesmo a nível de construção, que o Rui também apontou. Mas acho que é importante reforçar algo que, mais uma vez, que o Rui disse, que é impossível Anselmi querer jogar desta forma com os centrais que tem à disposição. Acho que é muito difícil. E neste caso há aqui uma linha de pensamento que tem de ser a seguinte em relação ao treinador, que é ou se adapta aos jogadores que tem ou vai tentar buscar jogadores que casem com a sua linha de pensamento. E neste caso parece que está a haver um esforço da estrutura do Porto em dar alguns meios para que Anselmi consiga ter melhores resultados. André Villas-Boas falou que falou nessa devolução do título ao Futebol Clube do Porto. Portanto, é esse o pensamento para este ano. A contratação do Gabri Veiga também vem nessa linha, ou seja, um jogador sonante. O facto de ter ido para a Arábia há poucas épocas foi de certa forma chocante, tendo em conta o potencial que o jogador apresentava. Mas acho que é um bocado por aí. O Cláudio Ramos deu uma boa resposta, fala-se um bocadinho da saída do Diogo Costa, portanto, deu uma boa resposta ao Cláudio Ramos. Não sei se com os pés também será esse guarda-redes que o Diogo Costa é, mas também poucos o são no mundo do futebol, na verdade. Mas esta questão dos centrais é extremamente importante para o momento com bola, e depois falta-me, e aqui, sim, do treinador, e eu acho que tem pouco a ver com as características individuais dos jogadores, este momento de perda de bola tem de ser mais coletivizado, entre aspas, porque há jogadores que reagem à perda muito intensamente, há jogadores que ficam parados, há jogadores que correm para trás, aquilo parece estar ali meio comprometido nesse momento do jogo, e isso sim é a ideia do treinador, e parece-me ter havido pouca evolução nestes poucos meses de trabalho do Anselmi.
Tovar, o Afonso falava nesta questão do Villas-Boas apontar outra vez ao título. Pergunto-me, e intriga-me um pouco, que desde que ele entrou, e lá está, depois de 40 anos de Pinto da Costa, com tudo novo a ser reconstruir, uma auditoria complicada, enfim, e as finanças também super feridas de morte, não é? Intriga-me que ele coloque a fasquia sempre em cima e não cá em baixo para poder reconstruir em paz. Não sei se concordas com
isso. Sim, claro. Já não era, na época passada, de acreditar que o Porto fosse um real candidato ao título em comparação com o Sporting ou Benfica.
E ele disse que queria a Liga Europa.
Pois,
Vítor Bruno até ficou nervoso.
Também me lembro. Embora o Porto tenha começado muito bem com a conquista da Supertaça, e foi um título, não é? Mas é pouco. E depois o resto da época foi muito pobre. E o terceiro lugar até é um mal menor, porque estamos a falar de um campeonato português que, de facto, é um campeonato muito, muito pobre no que diz respeito a grandes surpresas. E por grande surpresa desta época, sugeria o Braga em terceiro, não é? Mas o Braga não se aguentou à bronca, digamos assim, e depois de umas jornadas em terceiro, começou a perder pontos, e o Porto, mesmo jogando mal e pouco, conseguiu acabar em terceiro. E esta época não estou a ver que o Porto consiga dar luta no que diz respeito ao campeonato. Benfica e Sporting, o Benfica terá um processo mais complicado, porque é o Mundial de Clubes e as férias são poucas, e há eleições no início da época, sabe-se lá o que é que isso vai representar. E o Sporting,
mais as eliminatórias da
Champions League. Exatamente, daí a antecipação da Supertaça para quinta-feira, 31 de junho, né? Portanto, há aí muita coisa há muitas condicionantes de Benfica e Porto. Nesse aspecto, o Sporting é, tirando a novela Geoqueras, é o que está mais tranquilo. Mas concordo contigo, a fasquia é muito alta e não era de colocar a fasquia assim. Não é necessário berrar.
Teve tantos votos, não é? Podia ter,
não, não é necessário
ter essa segurança.
Sim, claro. Não é necessário berrar para se ter razão. Podemos falar com uma voz normal e dizer, olha, vamos tentar passo a passo, porque é muito complicado, o campeonato é muito exigente e o Porto não tem um plantel para esse campeonato exigente. Não teve o ano passado e até agora também não o terá à partida. Só se de facto só se for um ano como 2004 ou 2005, não é? Em que as equipas nivelam-se todas por baixo e acontece uma surpresa gigante, que é uma equipa com muito, ser campeã com muito poucos pontos.
Graças a Deus, a Simão. Já dizia Trapattoni. Rui Pedro Silva, podemos falar aqui um bocadinho do jogador fetiche, se calhar, do momento do Tovar, uma hora, podemos...
Então...
O Rodrigo Mora.
Rodrigo Mora.
Disseste que o querias ver na seleção, não foi possível, viste pois. Agora no Porto. Sim. Outra vez, e serve. Rui, o que é que achas do Mora? O que é que achaste com o Palmeiras? Pareceu assim mais atrevido, mais agitador?
Sem dúvida, eu acho que chega uma altura em que quase que consegue ouvi-lo a crescer dentro de campo. Ele está cada vez mais capaz de disputar o jogo em contexto sénior, e sobretudo o Palmeiras não é uma equipa provavelmente tenra, e a verdade é que mesmo na bola dividida e com aquela ginga que ele tem, e fazendo já aqui também o cruzamento com a pergunta que tinhas feito ao Tovar, a certa altura ontem eu questionava-me se Mori e Diogo Costa continuasse, não podíamos estar aqui a entrar naquele período de Benfica com o Prodome e João Pinto, duas figuras que conseguem manter, e de facto muito da época que vem aí, muito provavelmente terá de ser sustentado pelo crescimento de Rodrigo Mora, e mesmo para os adeptos ficarem satisfeitos e terem algo a que se agarrar. Se continuar a jogar assim, eventualmente, no Porto não está necessariamente salvo de acontecer alguma surpresa, mas acho que para ser uma época de verdadeira reconstrução, além de Anselmi ter de acertar o passo, e se calhar, fazendo aqui a comparação com o Sporting do Leonardo Jardim de 2013-2014, depois da pior época de sempre, houve uma aposta num treinador que conseguiu maximizar ao máximo os recursos que tinha. Este Futebol Clube do Porto tem recursos, até tem recursos bastante bons, mas não há essa potenciação nas mãos de Anselmi, pelo menos até agora. E Rodrigo Mora, sendo uma figura individual espetacular, acho que há de ser claramente um dos motivos para adeptos do Porto, e não só, agarrarem-se aos jogos, a estes jogos.
Parece que tem pitons até ao centro da terra, não? Que consegue mudar de direção e os outros ainda estão a deslizar até outro código postal. Afonso, este jogo matou um bocadinho aquela ideia, para quem não conhece, se calhar, o Brasileirão, que dizem que há falta de ritmo, que não há andamento, sim, que o jogador brasileiro joga a passo.
Incendiou as redes sociais, no mínimo teve esse condão,
sim?
O jogo.
Conta-nos mais, que eu não estive por dentro.
Não, é o clássico, a clássica eterna discussão de qual campeonato é mais competitivo, qual campeonato é menos competitivo.
É certo que falamos de um campeão de Libertadores, bicampeão, sim, de Libertadores, e se calhar com um dos piores portos
eu devo dizer,
dos últimos tempos, não é?
Devo dizer que o Palmeiras é talvez das equipas brasileiras a mais europeia, na forma como joga, na forma como pensa o jogo, na forma como até tem uma abordagem muitas vezes mais defensiva, muito aguerrida, muito, muito agressiva também, por vezes. Portanto, não é propriamente aquele futebol tradicional brasileiro que nos encantou durante tantos anos. Mas, de qualquer forma, há aqui várias coisas que são importantes ressalvar. Acho que não põe cobre essa discussão de maneira nenhuma. Acho que ainda vai ter muitos anos e muitos capítulos. Mas a verdade é que há um Porto que não é um Porto que esteja num estado de graça, e, além disso, é um Porto que teve aqui uma paragem. Portanto, o último jogo competitivo tinha sido a 15 de maio, 16 de maio, por aí. Portanto, há um mês, certo? E o Palmeiras vem estado em competição. Portanto, são equipas que se encontram em momentos diferentes. E depois também há a questão deste Porto também utilizar este Campeonato do Mundo de Clubes para também tentar promover alguns jogadores, tentar criar essa ideia base, essa ideia sólida, um 11 estável para o que aí vem da próxima época.
Às tantas isto confunde-se com o fim da época e pré-época, não é?
É estranho, o jogo é estranho. É um jogo muito estranho. O jogo às tantas baixa muito o rendimento, também os jogadores têm-se queixado um bocadinho do calor. Mas a verdade é que não é o melhor Porto neste momento para poder ver essa discussão mais de forma mais detalhada. E depois, por outro lado, há um Palmeiras completamente consolidado, um Abel Ferreira que está lá há 5 anos, que conhece os jogadores, conhece o clube, conhece a estrutura como a palma da mão dele,
e com um investimento fortíssimo.
Portanto, é o campeão, um campeão de Libertadores num passado muito recente. E um Porto em reconstrução, portanto, vai ser difícil, se bem que eu acho que as duas equipas possivelmente acabam por se apurar.
Esta competição joga-se em 12 estádios de 11 cidades dos Estados Unidos, um país que vive tudo menos um momento pacífico. Acabou de testemunhar uma marcha militar em dia de aniversário do presidente, há multidões a perder de vista nas ruas a manifestarem-se contra as políticas de Trump, há milhares de detenções de imigrantes, houve um assassinato de uma congressista e do marido em casa, enfim. Conseguem manter o romantismo e aquela coisa mágica do futebol, ou consideram que estamos simplesmente perante mais uma jogada de poder e que, como diz Valdano, enfim, o futebol passa sempre pelos pingos da chuva porque eles aproveitam-se do romantismo das pessoas e do amor das pessoas, aquela pueril inocência de quem gosta do clube de infância. Enfim, Rui, que ideia é que tens? Rui e Pedro.
Não, a prova é anterior à eleição de Trump, não é? Mas realmente é difícil, ainda por cima, a última notícia do largamento dos países que consideram-se proibidos de viajar para os Estados Unidos, se avançar um deles ao Egito. Portanto, o Futebol Clube do Porto poderia estar a defrontar o Al Ahly sem que o Al Ahly tivesse os seus adeptos no estádio, e logo aí acaba por matar. Se um país não pode levar os seus adeptos para um Mundial de Clubes, uma equipa ter os seus adeptos, logo aí já é bastante mau. Consigo manter o romantismo porque, pelo menos para mim, o Mundial de 94 foi muito importante. E ontem, quando vi uns minutos do Paris Saint-Germain Atlético Madrid, há um golo anulado ao Julian Alvarez, em que olhei para aquela finalização e lembrei-me logo, e até comentei com o Tovar em direto, que fez lembrar a do Brolin contra a Roménia em 94. O estádio não é o mesmo, apesar de ser muito semelhante, e toda aquela imagética dos estádios abertos, com muitos espectadores, transportou-me para esse, e esse Suécia-Roménia dos quartos de final, com aquele livre, que é possivelmente talvez o livre mais criativo e interessante da história dos mundiais, e só para não dizer o... porque não sei se te lembras, um jogador, em vez de estar do lado fora da barreira para bater nas costas da barreira, está do lado de dentro desmarca-se nas costas e depois finaliza de primeira. Uhum. O gol do Atlético de Madrid foi em bola corrida, mas a finalização é muito semelhante. E é isso que nos transporta para... Eu tinha 9 anos em 94, transporta-me para um momento em que foi o primeiro grande mundial que vi. E há esse romantismo, mas depois é óbvio que não se consegue ignorar tudo o que passa à volta. E estamos em 2025 para o ano mundial, daqui a 3 anos aos Jogos Olímpicos, e não sei até que ponto é que isto será sempre passar pelos intervalos da chuva, ou se haverá alguém que possa dar um murro na mesa e não excluir, por exemplo, a hipótese de haver boicotes.
Rui Tovar, não estás farto de futebol?
Não, só estavas a perguntar isto ao Rui Pedro e eu estava-me a lembrar que na Taça das Confederações de 2013, no Brasil, lembro-me de estar no meio de manifestações Dilma, contra a Dilma, manifestações do Brasil, mas caóticas, que eu via na televisão cá em Portugal, mas agora estava no Brasil, e lembro de uma vez no Rio de Janeiro estar parado num semáforo vermelho, dentro de um táxi, e de repente passaram milhares de manifestantes que destruíram um semáforo à minha frente e queimaram um quiosque daqueles de esquina. E lembro de estar ali, e depois, no dia seguinte, acho que fui ver o Espanha-Tahiti, foi 10-0, e não me lembro do quiosque queimado, nem das manifestações, porque quando entro num estádio, parece que... Aliás, a própria inveja para o estádio já é... Já o...
Enfeitiça.
Sim, exatamente, enfeitiça. E então fizeste-me recuar até 2013. O Rui foi em 94, eu fui em 13.
És mais jovem.
Exato. Também é um pormenor que agora falaste na política e também me lembrei logo disso. Foi, houve um anúncio, um mês passado, um anúncio, uma reunião da FIFA com o Trump a propósito da organização do Mundial 2016. E o Trump soube nessa conferência que a Rússia não está sequer habilitada a participar na qualificação. E ele virou-se para o Infantino e em resposta a uma pergunta do jornalista, isto é verdade, portanto ele não sabia que a Rússia estava impossibilitada. Isto também demonstra o lado caótico que os políticos têm e algum desinteresse e falta de noção do que estão a promover. Portanto, são dois apontamentos. Um é muito pessoal, o outro vi aquilo na televisão e fiquei entre o rir muito e o chorar. De pensar onde é que estamos.
Certo. Por outro lado, Afonso, acontece algo que não acontece tanto com as seleções já, pelo menos na Europa, já estamos mais treinados para conhecer tudo. O mistério ganha o protagonismo ou não? Vemos aqui equipas de jogadores e barbeiros e tal que vêm jogar à bola.
Sim. Equipa de Auckland. Coitados. Sim, é sempre mais mágico estas discussões mundial. Eu acho que este ano, claro que eu ponho isto do ponto de vista meramente do espectador, percebo que para os jogadores seja muito duro ter 70, 80 jogos numa temporada, mas eu acho que este ano o formato da Liga dos Campeões, para mim, foi muito bom, da UEFA, e agora este formato do Campeonato do Mundo também é muito bom. Ou seja, se olharmos só à competição, não virmos o resto, descartarmos tudo o resto. Fatores políticos, fatores externos, fatores de preservação dos jogadores, até de saúde dos jogadores, olhando só para isso, porque é engraçado que nós normalmente, quando vemos um jogo da Champions, temos mais ou menos a noção de como é que joga o Benfica, como é que joga o PSG, como é que joga o Inter de Milão, etc. E aqui apanhamos um bocadinho tudo. Apanhamos um Auckland City, que há de haver alguém que conheça bastante bem, eu não serei essa pessoa.
Que julgo que é a equipa com mais presenças em mundiais de clubes.
O Auckland City.
Sim. Lindo.
Vem do campeonato mais competitivo também, portanto. Certo. Portanto, diz muito. Não, mas depois tu apanhas um Auckland City, apanhas equipas africanas, como o Ali, etc. Apanhas equipas norte-americanas, apanhas equipas sul-americanas, portanto, apanhas ali um bocadinho tudo. E essa magia transporta-me um bocadinho. Há bocado eles estavam também a dizer para onde é que os transportava este Mundial. A mim transporta-me um bocadinho para o Mundial de seleções que nós vamos vendo, que de repente os adeptos africanos fazem uma festa espetacular nas bancadas, os japoneses têm aquelas coisas que depois toda a gente vê, que deixam aquilo tudo limpo, os balneários, etc. E acabas por ir ali bebendo um bocadinho de culturas diferentes, que também estás a conseguir fazê-lo um bocadinho neste campeonato de Mundo Clubes. Eu acho que isso é sempre interessante. E depois, a nível do jogo propriamente dito, vês coisas completamente diferentes. Vês equipas que não têm grande preocupação em defender tanto como atacar. Vês equipas que têm, ou seja, é um futebol, não digo um bocadinho mais anárquico, mas é um futebol radicalmente diferente desta ideia conceptual dos treinadores europeus de controlarem quase tudo.
Mais formatado.
Que temos, sim, nessa formatação. Portanto, eu gosto bastante disso.
E não há o risco disto se tornar uma Champions League, assim, a partir dos oitavos de final, ou seja, dos europeus sobreviverem? Bom, depende do mapa, como é óbvio, depende dali do mapa.
isso provavelmente.
A vossa esperança é o quê? As equipas brasileiras acham que alguém pode surpreender? O que é que... Ou não tem esperança nenhuma? Também é uma forma de estar.
Mas deixa-me responder primeiro. Se reparares, mesmo o que você estava a dizer, temos os jogadores do Oakland City que podem ter muitas presenças em mundiais, mas quantas vezes é que jogaram contra o campeão europeu, ou mesmo contra o campeão sul-americano? Uhum. Não é? O formato do Mundial de Clubes era um pouco, primeiro, os campeões das confederações que não interessam diladiam-se e só um é que resiste. E aqui estamos a dar também, sim, e é uma coisa que eu defendo, apesar de não ter importância nenhuma nisto, a minha opinião não é isso que vai decidir o que é que a FIFA ou a UEFA fazem ou deixam de fazer, é aquilo que se vê nas qualificações europeias, em que os jogadores de São Marino, que são barbeiros, são carpinteiros, e depois de repente jogam contra uma Alemanha que é campeã mundial e tem ali uma experiência para a vida, e provavelmente até vai inspirar novas gerações de que quando tinham 8 anos viram um jogo, e se calhar depois até foram viver para outro sítio em Itália e deram jogadores. E aqui é um bocado isso também, são jogadores do Oakland City, são jogadores do Mamelodi Sundowns, são jogadores de todo o lado, que têm finalmente uma oportunidade de... Vamos lá ver como é que é. Se nós juntássemos aqui uns amigos e jogássemos contra o Bayern, portanto, mesmo que estas equipas não cheguem aos oitavos, em princípio já têm 1-2 jogos, que são experiências que marcam uma vida. E depois, mesmo que os oitavos sejam, sobretudo, Europa e América do Sul, os mundiais, até muito recentemente, também eram Europa e América do Sul, mas volta e meia haviam Camarões, haviam Senegal, e esses momentos é que tornam brilhante. Portanto, se houver um intruso ou dois intrusos, e se calhar depois também é preciso ver que importância é que estas equipas, os pesos pesados, vão dar a esta competição, e vamos ver até que ponto é que esta competição vai afetar a próxima época desportiva. Futebol Clube do Porto e Benfica, já falámos aqui, às vezes chegar mais longe até pode ser uma maldição para aquilo que, pelo menos por agora, realmente interessa. E aí, haver uma equipa africana, uma equipa asiática que chega aos oitavos, que seja, ou aos quartos, ou mesmo na fase de grupos, uma vitória que surpreenda, já vai contribuir para este romantismo que o Afonso falava e que eu sou totalmente a favor. Obviamente, preferência sem que os jogadores se partam todos e tenham de fazer 80 jogos para fazer a ratoeira continuar a funcionar, para os ratinhos estarem ali a correr para dar dinheiro à FIFA.
Até porque, para essas equipas com orçamentos à partida mais baixos, uma vitória, estive a ver, uma vitória na fase de grupos significa qualquer coisa como 1,5 milhão, 2 milhões de euros, não sei ao certo. Portanto, chegar aos oitavos, mais 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões, se calhar para um Al Ahly, não digo para um Inter Miami, mas se calhar para um Auckland não vai chegar, certamente, mas só o facto de estar lá e o prize money já de ter entrado, se calhar são orçamentos que fazem a próxima época e meia. Portanto, também há essa importância para os clubes pequenos, e até é importante que eles cheguem longe, porque até financeiramente pode representar um próximo par de anos mais saudável.
Sim, presumo que isso seja uma das razões para não se terem falado nos calendários, ou não, os jogadores não vieram se queixar de cansaço ou de fadiga de greves, falar em greves e tal, porque os prémios são mais de 800 milhões de euros, creio.
O vencedor é qualquer coisa como 70, 80 milhões de euros.
É muito. Portanto, para os portugueses também seria assim um
valor claro.
Surreal. Mas a minha pergunta era também, voltar ali atrás, o facto de repetirmos muitos jogos grandes, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, não sei o quê, por exemplo, não nos vai desligar desse romantismo de querer ver esses jogos grandes na Champions, até porque a Superliga não está ainda fora do baralho. Não sabemos bem como é que isto vai acontecer no futuro, mas calhar um dia vai-se repetir muitos jogos grandes e perde-se um pouco aquela coisa de uau, um PSG não, mas um Manchester United contra o Barcelona.
Não, acho que não se perde nunca. Né? Não, acho que não. Isso é como, bem, e é assim, e depois temos que confiar no destino. Ou seja, o primeiro Brasil-Alemanha em mundiais foi em 2002, né? Foi a final de 2002. E são duas seleções que competem, que competiam desde 1930, né? Portanto, às vezes... se calhar daqui a 30 anos vamos escrutinar a história dos Mundiais de Clubes e se calhar não houve nunca um Real Madrid e Barcelona. Portanto, são do mesmo país, mas pode acontecer. Acho que essa magia nunca se vai perder. E quando acontecer, o que interessa é estar a ver esse jogo, não é? E nunca pensar que, epa, que chatice, o ano passado já houve. Porque o ano passado já foi, ou há 2 anos, não é? É a mesma história com os europeus. Muitas vezes há casamentos iguais. Quantas vezes Portugal já jogou com a Turquia, por exemplo, uhum. em europeus. Mesmo mata-mata. Mata-mata faz grupos. Mas nunca deixa de ser interessante, não é? Porque há sempre uma novidade, há sempre um jogador novo, há sempre uma
rivalidade que se pode intensificar ainda mais.
Pois,
RFA, Países Baixos, é o Koeman com...
Sim, Jürgen Kohler e Van Basten. Isso tornou-se uma rivalidade intensa. Eu sou a favor de, desde que seja o destino a proporcionar isso, acho delicioso. E agarro nessa palavra e no destino para voltar ao tema do Auckland. Imagina uma equipa de amadores e o guarda-redes veio. O guarda-redes que sofreu 10 golos e ainda fez 7 defesas. Veio dizer que tirou férias do bolso dele para estar no Mundial de Clubes. Porque vai jogar com o Bayern, com o Benfica e com o Boca Juniors. Porque são, imagino eu, em qualquer parte do mundo, até na Oceania, são 3 clubes históricos. Uhum. Não é? E, portanto, vale a pena tirar férias.
É o tipo de jogador que tu daqui a 20 anos entrevistarias quando defrontou os avançados do Benfica, Bayern e Boca Juniors.
Exatamente. É maravilhoso.
Mais daqui a pouco, pelas 23 horas, vem o Benfica Boca Juniors, precisamente. A última vez que aconteceu foi, curiosamente, nos Estados Unidos, em 95. Valdo, que até marcou nesse jogo, disse esta segunda-feira em Bola Branca que não compreende a gestão de Bruno Lage em relação a Di Maria, porque no Jamor ficou no banco e agora é Di Maria mais 10.
Foi o sexto a entrar na altura.
Sim, verdade.
Sexta substituição.
O que é que achas disso, Afonso? É justo essas palavras, essa reflexão?
Eu acho que tem mais a ver com... Ou seja, eu acho que aqui nem tem tanto a ver com a gestão física do jogador, mas é mais a gestão emocional. Jogar um Benfica Boca Juniors, ele provavelmente não vai ter tantas oportunidades assim. Aquilo que o Rui dizia, um enquadramento de Benfica Boca Juniors pode não se voltar a repetir nos próximos 50, 60, 70 anos. Portanto, tendo em conta que é um jogador argentino, que, sobretudo por tudo que ele fez e deu à Argentina, à seleção,
vai ter agora Rosário e Boca para jogar.
Sim, mas é diferente. Num campeonato de muito clubes, numa competição a eliminar...
É um prémio, então.
É quase um prémio, é quase uma...
Consagração.
Despedida, sim, consagração mais até. Obrigado. Não é despedida, é consagração, exatamente.
É uma despedida, não. O início do Last Dance. Vês assim também, Rui, Pedro?
Eu vejo, sobretudo, lá está, voltando a bater na mesma tecla, qual é que é o... De que forma que o Benfica está a encarar esta prova? Uma prova de final de época ou uma prova de início de época? Ao contrário do Futebol Clube do Porto, não mexeu. Já se sabe, então, que o Di Maria vai sair. Não estava bem para o jogo com o Sporting, foi só a 6ª opção e agora é titular. Portanto, para mim, isso já demonstra que há aqui um descalar de importância que se está a dar à prova. Eventualmente, como o Tovar disse há pouco, havendo eleições em outubro, tem de ser feito com muito cuidado. Agora, a história de Di Maria em competições internacionais e de clubes, provavelmente, se o Benfica for campeão, vai ser com um golo de Di Maria na final, porque é assim que as coisas acontecem.
Uma chapelada.
Portanto, foi assim desde o início. Faltou a Taça de Portugal e o Mundial de Clubes, acho que também fica no currículo de um jogador. Pareceu que ele não estava nada contente, não necessariamente insatisfeito com o treinador, mas contente com o que estava a passar na Taça de Portugal, por estar a perder aquela oportunidade daquele que seria o jogo de despedida, pelo menos em Portugal. Não sei de que forma é que isso poderá estar a afetar também a sua preparação para o Mundial de Clubes, mas não deixa de ser acho que estamos a dizer um justo prémio, uma consagração, é quase estar a tirar-lhe valor, só se está a jogar por causa disso. Mas a verdade é que é isso que parece, tendo em conta aquilo que aconteceu na Taça de Portugal e mesmo durante muitos jogos ao longo da época em que Di Maria já não foi sequer a mais-valia que foi na época anterior.
Até porque este jogo provavelmente define quem passa com o Bayern.
Sim, é uma espécie de final, não é?
Sim. Quem ganhar este jogo à partida passa com o Bayern, não
é? Tovar, para ti é fácil. Rui Costa ou Riquelme? Vais com que presidente?
É verdade.
O teu passado do milanesco.
Bolas Riquelme deixou-me grandes saudades, sim. Grande jogador. Eu gostei muito. Bem, olha, jogaram os dois em clubes assim de classe média e espantaram, não é? Rui Costa na Fiorentina, Riquelme no Villarreal, nesse aspecto. Foram jogadores que souberam, que se impuseram com muita classe nesses clubes e depois, em clubes grandes, Riquelme no Barcelona e o Rui Costa no Milan, não atingiram aquilo que todos nós esperávamos, por várias culpas, até de culpa própria, culpa dos treinadores, amarrados a táticas mais italianas do que nunca, não é? O Van Gaal no Barcelona arrumava o Riquelme a um canto, o Ancelotti depois começou a conviver melhor com o Kaká e então o Rui Costa foi perdendo espaço. Mas são dois, é uma boa pergunta, com dois grandes jogadores, e tu falaste há pouco desse último Boca Juniors Benfica, lembro-me perfeitamente.
Copa Parvalat, né?
Sim, foi. Não me lembrava que tinha sido nos Estados Unidos, mas o que me lembro de outros jogos que em 67 dos dois clubes, de Boca e Benfica, também nos Estados Unidos, dois jogos seguidos, fazia parte de uma digressão inventada por um empresário que meteu as duas equipas no mesmo hotel, era comum na altura. Uhum. E foram dois jogos em duas cidades norte-americanas, e o que aconteceu nesses jogos em 67 provocaram um terremoto desportivo, político, social em Portugal, com dimensões até consideráveis, porque é nesse jogo que o Boca Juniors se interessa pelo António Simões. Ao interessar-se para o António Simões, faz uma proposta ao Benfica, ou proposta oficial, tipo, é, damos isto a vocês, Benfica, e damos isto a ti, António. E o António, claro, é finalmente uma proposta de jeito. E sim, Camilo, quero tentar e jogar no Boca Juniors. Aliás, a negociação começou no elevador do hotel, quando o António Simões e o Eusébio entraram, e estava lá o presidente do Boca Juniors e o Ratín, que era o capitão. O Ratín, no ano anterior, tinha sido expulso no Mundial de 66 do Inglaterra-Argentina, porque o árbitro expulsou-o, não havia cartões ainda, portanto foi expulsou verbalmente. O Ratín queria só um tradutor, tinha pedido um tradutor ao árbitro. O árbitro era da RDA, não quis saber, expulsou, e o Ratín saiu muito a custo, naquele mesmo estilo argentino, e passou, rodou meio campo do lado de fora, né? E pisou a passadeira vermelha, que era onde a rainha passaria, né? Então isso desaustinou por completo o público inglês e tornou-se uma figura na Argentina e no mundo por causa disso. Portanto, e o Ratín no elevador disse ao presidente: tu devias contratar, era este, o António Simões. Pronto, e começou aí, numa conversa de elevador. O Benfica rejeitou a proposta. E o António Simões ficou: então, mas rejeitou porquê? Eu, se eu quero ir, porquê é que eu estou amarrado? E o meu contrato vai acabar. Eu não quero renovar o contrato com o Benfica, quero ir para o Boca Juniors. Mas o Benfica recusou. Na altura não havia a liberdade que há agora, portanto era a lei. Não havia lei de opção sequer, portanto era o clube. Se o jogador não quisesse renovar, renovava. Era assim que funcionava. Portanto, não, o clube é que decidia o futuro do jogador. O António Simões, braço de ferro gigante com o Benfica. 5 anos depois, por causa disso, dá-se a criação do Sindicato de Jogadores. Em 72, ainda estamos no tempo do outro senhor, portanto, só havia dois sindicatos em Portugal. O Sindicato dos Jogadores foi o terceiro. Tudo começou com o Benfica-Boca Juniors. Não sei que história que o Di Maria vai dar parecida a isto do António Simões, mas é a história que me ocorre de Benfica-Boca, embora me lembre bem desse golo do Valdo e desse empate. Estava de férias no Algarve, lembro-me muito bem.
Jogos na TV?
Jogos na TV. Verdade. Eu estava a ver num bar, mas não me lembro o nome do bar agora. É Choque Frontal. Choque Frontal. Estava a ver o jogo.
Eu vi hoje a jogada do Assan, que deu o penalti.
E o Assan foi expulso, não foi?
Foi.
Exatamente.
Parece assim croifista, que ele faz ali um toque para trás, de calcanhar, que dá uma cueca.
Sim.
Bom, calma, Assan.
Isso foi para a época?
Foi para a época, okay. 95-96.
Okay.
E depois o jogo de 3 e 4 lugares, julgo que é com os Estados Unidos.
Não, o Flamengo não foi nesse mesmo torneio com o Romário.
Não sei se é a final.
O Benfica chega a jogar com o Cruzeiro também. Cruzeiro. Lá está, não sei se é. Há um jogo também com o Cruzeiro, com um dos golos do Cruzeiro é do Giovanni, que depois joga pelo Benfica.
Ah, joga pelo Benfica, ok. Está bem, está bem, está bem. Giro.
Se bem que acho que estes foram no Brasil, portanto deve ter sido uma digressão diferente. Deve ter sido no ano a seguir.
Este só teve dois jogos, acho que a seguir, terceiros e quartos lugares, foi com a seleção dos Estados Unidos, acho.
Ah, é meia final, a final.
Acho que é assim. Voltando aos presidentes, até parece que vivem em constante turbulência, não é? Embora o Riquelme seja intocável, parece-me, e sai em braços quando vai votar e está a lutar contra Macris e o futebol das privatizações e das aquelas coisas todas, enfim. O Boca tem mais um treinador, depois do Fernando Gago, agora Miguel Ángel Russo, que conta com o Marchezinho, Rojo, Batalha, Cavani, enfim. Como será uma novidade, pergunta Afonso ao contrário, o que é que esperas do Benfica, o que é que, só para acabar esta parte, e entramos na reta final do programa, o que é que esperas do Benfica, ou que dúvidas esperas esclarecer, ou luzes acender?
Sim, eu acho que o Benfica é favorito para este jogo, por todo este período meio conturbado que desportivamente que passa o Boca Juniors, a mudança de treinador, em conferência de imprensa o próprio disse que não tinha tido tempo para grandes artimanhas, portanto disse, remeteu um bocadinho para temos de ser uma equipa organizada, competente, etc. Portanto, espero ver um Boca Juniors um bocadinho mais na expectativa, é sempre mais fácil organizar de trás para a frente do que propriamente o contrário.
A morder como sempre.
Morder como sempre, vai ser um jogo quentinho, mas é isso que se quer no Mundial de Clubes também.
Não, são ultra competitivos, é maravilhoso ver.
Vai ser giro.
Quando não queres ver futebol.
Vai ser giro nesse aspecto, mas pronto, acho que o Benfica tem não digo obrigação de ganhar, mas tem a obrigação de assumir e controlar o jogo. É isso, não houve entradas, não houve saídas, portanto, Di Maria faz o Mundial de Clubes. Álvaro Carreras também falou-se da eventual saída, também vai fazer o Mundial, pelo menos. Portanto, acho que é um Benfica em continuidade.
Mas acho que o Benfica precisa de contratar alguma posição específica? Em vez de assim alguém...
Apenas tenho desprevenido agora. Lateral direito, obrigatoriamente.
Para onde fala Sendal a jogar pela direita, não é?
Obrigatoriamente, um lateral direito, parece-me. Dir-te-ia que até ou voltar a colocar o Tomás Araújo no meio, ou eventualmente uma solução para o António Silva, que não tem tido épocas exuberantes, mas continua a ser aposta. E eu acho que, do ponto de vista negocial, faz sentido, porque é um jogador da casa e todo o encaixe é lucro. Mas não teve épocas felizes. Estas duas últimas não foram propriamente épocas felizes do António Silva. Depois há também a questão Otamendi, que não vai para novo, obviamente. Portanto, a inclusão de um novo central também colmataria esse envelhecimento do Otamendi, que até também não está descartada totalmente a saída. Mas diria que era por aí. Mantendo os outros jogadores, naturalmente, acho que não há assim grande necessidade, porque a verdade é que o Benfica, em dois jogos, se calhar estávamos aqui a falar de uma época de sucesso, ou seja, os dois jogos com o Sporting, Campeonato e Taça de Portugal, estávamos aqui a falar de uma época de sucesso em que só se teria de dar continuidade. O futebol é muito, ainda é, e muito resultadista, portanto, há necessidade de acrescentar qualquer coisa aqui a esta equipa, mas neste Campeonato do Mundo de Clubes, acho que é um bocado disso. Vamos ver se este jogo, a vitória, é uma benção ou é uma maldição, porque uma eliminação precoce pode resultar também numa preparação um bocadinho mais detalhada do que da próxima temporada.
Certo, uma ronda rapidíssima para acabar. Quem é que aponta a vencedor da prova? Assim, um delirante palpite.
Não.
Auckland City?
Não, ainda. Eu não sei como é que estão as outras equipas, né? Só depois da primeira jornada é que eu gosto de avançar com
a semana falamos.
Para a semana falamos com mais propriedade, mas eu gostava que fosse, como em tudo, uma surpresa. E surpresa, por exemplo, podia ser uma equipa brasileira ou argentina, né? Porque vivem muito isto. E se tu falares com... Ou melhor, se tu ao mês falasses com brasileiros ou argentinos sobre o Mundial de Clubes, eles já estavam em alta e malucos com isto, enquanto nós europeus só começamos agora. Eles têm uma maneira diferente de viver o futebol e adoram estas competições todas. Gostam de pegar tudo, não é? Uhum. Até a taça intercontinental para eles era mais significativa do que para nós europeus. Mas gostava que fosse uma surpresa, porque sou sempre apologista disso, não é? Por isso é que adorei, e já que falámos Boca Juniors e da crise, o campeonato argentino teve o Platense foi campeão 120 anos depois. Adorei apanhar o jogo sem querer na Sport TV+. em diferido, claro. E eu, peraí, eu li esta manhã que houve aqui um campeão inédito e comecei a ver o jogo.
Foi o ano das surpresas este ano.
Diz?
Foi o ano das surpresas este ano, ou dos campeões do passado não sei quantos anos.
Pronto, era
Crystal
bom
Palace
que,
também.
Que no, exatamente, era bom que o Mundial Clube também fosse assim. Porque já estamos, eu já estou farto de agora, claro, quando se ganha com competência está tudo bem, mas a própria Liga dos Campeões ser do PSG, que era uma novidade, e daquela maneira, é espantoso. Adorei.
Começaram bem. Olha, em 2017 fiz uma viagem pela Argentina e no mercado de San Telmo sentei-me com um senhor que vendia camisolas, tinha uma de Maradona e tudo, que não estava à venda, estava assinada. Sentámos a falar de tudo, de futebol, da vida, aqueles argentinos, não é? Parecem filósofos quando acordam. E ele era do Platense e estava na terceira divisão na altura, creio. E ele dizia que com 16 anos ia ver o Maradona jogar, só porque era o Maradona, ele tinha 16 anos e só queria ver aquele miúdo que fintava como claro. Ninguém. Claro. Algum prognóstico ou fechamos?
Acho que o PSG deu uma demonstração de força, mas vamos, essa é precoce ainda, parece-me.
Sim.
Eu, o PSG, tendo em conta que ganharam a Champions 5-0, começam com 4-0 Atlético de Madrid, são uma equipa que está motivada e que a nível interno não houve muito desgaste. Uhum. Uma boa espinha dorsal da equipa, ganhou a Liga das Nações, portanto eles estão com motivação nos pincas, isto para eles é quase é a peladinha
um plano,
quando a época já acaba
e
têm as rotinas, ao contrário dos outros, não tiveram necessariamente um período de férias que quase que mata um pouco a preparação e depois têm de voltar àquele ritmo que já estavas cansado, portanto acho que se conseguirem durar até lá, acho que são os melhores candidatos.
Muito bem, com os cuidados técnicos, da Beatriz Garcia e da Beatriz Pereira, esta tertúlia fica por aqui. Muito obrigado, Afonso Cabral, Rui Pedro Silva e Rui Miguel Tovar.
Obrigado, mano.
Para a semana
a
mais.
Obrigado. Bola branca. Bola branca. Bola branca.